E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Sabemos que tudo contribui para aqueles que amam a Deus. No percurso do culto, me preocupei com a ministração da palavra. À tarde, enquanto realizava as minhas tarefas e atividades, eu simplesmente perguntei: Senhor, o que poderei falar nesta noite se ocorrer alguma situação adversa do programado? E ferveu esta mensagem no meu coração. Mas eu antes pedi uma confirmação para Deus. Eu disse: meu Pai, confirma pelo menos a ministração. Todos os louvores que passaram por aqui, Deus falara grandiosamente. Mas o último, Deus confirmou a mensagem. Você que está na sua casa, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho, João, capítulo 14, versículo 12 ao 17. Vou repetir para você pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 12 ao 17.
A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no seu Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Obrigado, missionária Tatiana. Um texto muito sublime, aonde Jesus, quando falara com seus discípulos, já na abertura do capítulo, ele começa dizendo: não turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradias. Se não vou-lo, teria dito, vou preparar lugar. O versículo 12 é a continuação do discurso que Cristo fez aos seus discípulos. Só que nós não se atentamos a honra que Cristo nos concedeu. Só que para obter esta honra, é de extrema necessidade termos contato com Deus. um comprometimento com Deus, uma ligação com Deus. E esta ligação com Deus não é apenas o pastor, o líder religioso, não. Você que está me ouvindo na sua casa, no seu emprego, no seu estabelecimento, no seu escritório, você tem o dever de ter esse contato com Deus. E qual é, pastor Fabiano, o dever ou o contato que devemos ter com Deus? É através da oração. É através da busca incessiva ou incessante ao reino de Deus. Mas eu não sei orar, não sei clamar, não sei fazer nada do que se tange a buscar a Deus. Ele nos enviou um Consolador. Ele não nos deixou órfãos. Jesus explica para os discípulos que aquelas pessoas que amarem a sua verdade, amarem a sua palavra, viverem a sua palavra, teria segurança de pedir tudo no nome de Jesus e seria-lhe concedido. Mas para obtermos contato com Deus, é necessário renunciar às nossas vontades. Para obtermos o contato com Deus, é necessário, muitas das vezes, renunciar ao nosso querer. Para termos contato com Deus, muitas das vezes, é necessário rejeitar alguns projetos que talvez não agrade a Deus. Quando Jesus dá essa honra, dizendo que os seus filhos, ou discípulos, ou aqueles que teriam o privilégio de ser chamado filho de Deus, faria obras maiores do que ele, Jesus aqui mostrou ter humildade. O que me espanta tanto é, na era atual que vivemos, é ter pessoas arrogantes que carregam uma titularidade de cristão e não obedece às leis, que é a palavra de Deus, não obedece os requisitos do que a mesma oferece, achando que Cristo é a sua propriedade ou empregado pessoal. Eu oro e Jesus cura. Eu oro e Jesus liberta. Eu oro e tem transformação no modo instantâneo. Nós não temos o direito de colocar Deus na parede e exigir nada dele. E aqui Jesus, ele fazendo seus milagres, ele olha para os seus discípulos. Vocês viram as pessoas com deficiência visual ter visão? Vocês viram os paraplégicos voltarem a ter a sua saúde plena? Vocês viram aquele paralítico voltando a ter a sua vida atuante? Vocês viram aqueles dois cegos que eram de nascença ser restabelecida a sua visão física? Vocês podem fazer obras maiores do que isso. Se vocês guardarem esta palavra, vocês poderão fazer obras maiores. O que não dá para compreender a nossa atualidade é a falta de fé e confiança em Deus. Mas, pastor Fabiano, essas curas, elas podem ser literal ou figurativa? Abrindo um parênteses, o figurativo é uma linguagem muito típica de figuras, de parábolas. Mas essas curas ocorreram na trajetória caminhada de Jesus, foi literal, foi realmente, foi no modo que lemos, Jesus curou muitas pessoas. E nós podemos ter esse dom, poderemos desfrutar desse dom, ver Deus operar através da oração. Sim, podemos. Mas a partir do momento que temos intimidade com Deus. E eu pergunto a você nesta oportunidade: qual é a intimidade com Deus que você tem? Qual é a tua oração que você faz para Deus? E você pode olhar para mim e dizer: pastor, eu não sou crente, não sou evangélico, não frequento igreja. Isso é insignificante. Porque se eu te perguntar se quer ir para o céu, você vai dizer que quer. Se eu te perguntar se você quer ir para o inferno, obviamente que você vai negar. Então, a necessidade de buscar a Deus independe de igrejas, de placas, de instituições religiosas. O compromisso com Deus deve ser dado quando entendemos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E aqui nos dá uma promessa, dizendo que o mundo não pode receber essa dádiva, que é a presença do Espírito de Deus em nossa vida. É a presença de Deus, um Deus trino, um Deus poderoso, através do Espírito Santo, tem poder de agir numa forma sobrenatural, operando milagres inexplicáveis. Ora, milagres não se explicam. Não há explicação para milagre. Não tem? E é por esta razão que, mediante a tantas batalhas, você tem sido vencedor. Você tem sido vencedora. Você venceu essa batalha não foi pelos seus méritos pessoais. Venceu porque o Consolador está com você. Venceu é porque o Espírito Santo está com você. Mas como eu posso obter a presença do Espírito Santo? Como eu posso sentir a presença do Espírito Santo? Como eu posso sentir algo diferente na minha vida? Você pode sentir agora. Neste momento você pode sentir a presença do Espírito Santo. Mas para obter esta presença, tem que ter um pré-requisito: é crer. E cada pessoa sente diferente. Cada pessoa reage diferente. Você pode chorar, mas não de tristeza. Você chora de alegria, como muitos estão neste momento, chorando, mas não sabe o porquê. Sente uma paz, sente uma alegria outrora nunca sentida. Você sente uma tranquilidade nunca sentida. Você sente seu coração com uma tranquilidade nunca outrora sentida. É a presença do Espírito Santo em você. Nós não estaremos órfãos. Jesus diz: olha aqui, vocês não estarão sozinhos. Vocês não ficarão órfãos. Vocês receberão o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês não ficarão abandonados. O teu pai pode te abandonar. O teu pai pode olhar para você e desprezar você. O teu pai pode ofender você com palavras duras de ser perdoadas. A tua mãe pode olhar para você e desprezar você por alguma atitude ou gesto que ela não goste, oriundos do seu comportamento. Mas a palavra de Deus nos diz lá no profeta Isaías, ele profetiza dizendo: pode. É impossível, mas pode. Pode uma mãe. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Qual é a mãe que se esquece de um filho que está amamentando? É muito difícil. Pode até ter na atualidade, mas é muito difícil. Pode ocorrer. Pode acontecer. É possível acontecer que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta. Mas com certeza, como disse o profeta Isaías, todavia, ou seja, mas é na absoluta certeza que ele não esquecerá de ti. Nas horas de adversidade que passamos na vida, temos a certeza que somos consolados, porque é Ele que enxuga as nossas lágrimas. Quando nos entristecemos e invade através da oração alegria em nossas vidas, é porque sentimos a presença do Espírito Santo. E ninguém é melhor do que ninguém. Você que está ouvindo esta programação nesta noite, este culto online, pode ter certeza que você pode sentir a presença de Deus. Vivemos em um tempo que estamos preocupados apenas com bens, apenas com coisas fúteis da vida. Não estamos mais preocupados em buscar a presença de Deus, em fazer os cultos domésticos. Eu vim do tempo que se fazia culto doméstico. Reunia a família. O filho ou a filha cantava louvor. Outros liam a palavra. Outros cantavam louvor especial. Um culto em casa. A preocupação virou agora para o modelo da necessidade pessoal. Pastor Fabiano, mas nós comemos, nós vestimos, nós devemos ter uma vida plena e produtiva. Mas pense comigo, se você começa junto com a sua luta, junto com a sua batalha, agradecer a Deus pela vitória, agradecer a Deus pela sua vida, você tem já progressão. Já agradeceu a Deus pela sua vida hoje? Já agradeceu a Deus pelo privilégio de estar vivo? Abrindo os seus olhos. Você já agradeceu a Deus pelo privilégio de estar respirando? Abrir os olhos pela manhã e dizer: Deus, obrigado pela vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me cede de abrir meus olhos e poder ouvir, poder contemplar a natureza, de poder ver a minha esposa, ver meu esposo, ver meus filhos. Obrigado, meu Deus, pela porta de emprego que o Senhor abriu. Obrigado pelo salário que o Senhor está me provendo de alguma forma. Já agradeceu a Deus? Nós não estamos órfãos. Nós não estamos sozinhos. você tem o Consolador. Quero orar para você. Não vou prosseguir. Se eu for falar, eu tenho muita coisa para falar. Não vou prosseguir. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Quero orar por você. Coloque a mão no seu coração e na sua casa. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui na plataforma digital. Quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Somos indignos de toda sorte de bênçãos. Não somos merecedores da tua misericórdia. Mas se voltamos a ti, Senhor, neste momento, eu clamo a ti junto, Senhor, com milhares e milhares de ouvintes. Eu clamo a ti, meu Pai, com todos que estão aqui na plataforma digital. Eu clamo a ti, Senhor, junto com essa senhora, com esse senhor, com esse jovem, com essa jovem. Eu clamo a ti junto com esse Brasil. Eu clamo a ti junto com este mundo, meu Pai, que está em caos. Não somos merecedores de nenhuma sorte de bênçãos. Mas humildemente, meu Pai, já chegamos aqui pedindo perdão de nossas falhas, perdão dos nossos pecados. Que esse sangue, ó Pai, vertido na cruz, o alto preço pago na cruz do Calvário, possa ser espingido em nossa vida. Um preço muito mais valioso que o ouro e a prata. Um preço muito mais valioso de qualquer riqueza terrena. Tu deu a vida do teu filho, Senhor. Que o teu Espírito, o Consolador, que Cristo prometeu, possa, Senhor, ser colocado em nossos corações. Que a fé que move montanhas, que a fé que derruba muralhas, que a fé que transporta, põe a lei da possibilidade. Sim, a lei da possibilidade, porque nós somos possíveis. Nós acreditamos só no possível. No impossível a gente fica duvidoso. Mas tu ultrapassa, Senhor, o muro da possibilidade. Coloque em nosso coração a fé. Coloque em nosso coração a confiança. Coloque em nosso coração que podemos acreditar que tu faz o impossível. Abra as portas, meu Deus, para este homem, para esta mulher que está fora do mercado de trabalho. Entra na causa, Senhor, na justiça daquelas pessoas que estão sendo injustiçadas. Entra, meu Pai, com providência nesta casa que não tem mais alimento, não tem mais nada para desfrutar, e desfruta apenas, ó Pai, de pouco sinal de internet para ouvir este culto. Que tu possa, meu Pai, fazer milagre como tu fez um dia. Quando passávamos por altas necessidades, tu podes, Senhor, fazer milagres. Tu podes mudar o quadro de nossa vida, sim. Tu podes mudar a história da vida deste ser humano. Tu podes mudar a história da vida deste casal. Tu podes mudar a história desta casa. Tu podes mudar a história desta família. onde não tem mais alegria, onde não tem mais felicidade, onde não tem mais respeito, possa ser, meu Deus, implantado o respeito. Dai a tua bênção, meu Deus, em o nome de Jesus.